Sejam bem-vindos ao Sem Firula.
Hadi. Kaleye baktı. Bir çalım nefis bir hareket. Hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi. İşte muhteşem bir gol. Harika bir gol. Büyük ustadan Viyana'da.
Boa noite, estamos começando a sétima edição do podcast Sem Firulas. Eu sou o Rafael Cap. Hoje, 29 de setembro de 2015. A abertura do gol do programa de hoje é um gol assinalado por Jorge Hagi no dia 11 de agosto de 1999 contra o Rapid de Viena. E agora, para falar sobre esse gol, eu queria chamar o amigo Lucas Parolin, que hoje está aqui substituindo à altura o nosso Fábio Felitti. Boa noite, Parolin, seja bem-vindo. O que, que você tem para falar sobre esse gol para a gente?
Ô, Cap, muito boa noite. Não sei se é muita altura do Felitti, hein, mas vamos tentar aí. Cara, pular um pouquinho do autor do gol aí, vou falar um pouco do time. Cara, era um timaço, eles foram campeões da Copa UEFA nesse ano. Tinha no gol o Taffarel, que não preciso nem explicar quem era o Taffarel, né? Tinham aí 6 jogadores que foram terceiro colocado na Copa de 2002 com a Turquia, inclusive o capitão Sukur, que ainda é, a lenda turca. E tinha também aquele coitado mesmo do Hakan, que foi quem chutou a bola no Rivaldo naquele jogo que todo mundo lembra, da primeira fase...
A abertura do jogo do Brasil.
A abertura do jogo do Brasil, isso, que o Rivaldo depois, né, levou a multa. Bom, todo mundo lembra dessa história. E tinha também um cara que, assim, tive que resgatar da minha memória, o zagueiro Capone, um brasileiro aí, que era um desses Highlanders, né, do futebol. Jogou na Ponte, no São Paulo, no Juventude, Corinthians, Atlético Paranaense, Grêmio. Foi pro Japão, um desses aí. Mas era um timaço, cara. Pena que eu não tô falando muito do Raja, que era o melhor jogador desse time mesmo, mas o resto do time não fazia muito feio, não.
Bom, mas quem quiser, é só procurar esse gol, que não precisa nem falar do Raja, o gol fala por si só, não é verdade, Vidiz? Boa noite.
É isso aí, boa noite, Rafael Cap, bom dia, centralinos, boa tarde, firuleiros. Eu decidi falar do Raj, porque para mim ele é um dos craques mais menosprezados do futebol. Não sei se por ser romeno ou se por ter tido passagens pouco relevantes no Barça e no Real, mas o fato é que ele é muito menos cultuado do que ele merecia, né? Ele era um jogador extremamente perigoso, insinuante, surpreendia a todos, como naquele gol contra a Colômbia. De fato, ele era até maldoso com a bola, né? Quando ele pegava a bola, a torcida adversária já tinha aquele mau pressentimento de que alguma coisa ruim ia acontecer. E ele era chamado do Maradona romeno, não só pelo biotipo parecido com o do argentino, ou por ser canhoto também, mas por ter uma personalidade muito forte. E, enfim, a gente trouxe esse gol do Raj não só por ele ser bonito ou pela narração empolgante dele, mas também tem a ver com o nosso convidado de hoje.
Mas antes do convidado, boa noite, Guilherme Dorff.
Muito boa noite, Rafael Cap, companheiros da mesa. Estou feliz de estar com o Parolin aqui pela primeira vez. Espero que ele possa vir em várias oportunidades. Antes de falar da história, eu vou comentar que, se não me engano, o Capone era um dos envolvidos aí na famigerada história da poltrona 23 ou poltrona 13?
Eu acho que é 13, 36, não é. Eu não tenho certeza se é 23, 35,
mas enfim. A famosa do ônibus do Grêmio, descubra aí os detetivões.
Descubram.
Ele e o Fábio Bilica. Mas falando sobre o Hagi, assim, além de Maradona Maradona europeu, né, sei lá, ele também era chamado de Maradona dos Cárpatos. Ele talvez tenha sido um dos maiores camisas 10 aí do leste europeu, mas a história que eu vou falar dele tem mais a ver comigo do que com ele, talvez. Eu ganhei um presente do André Vidis, que estou usando hoje, que é uma camisa em homenagem ao Hagi, é uma réplica da camisa que ele usava da Romênia. E no dia que eu ganhei ele, foi o dia que eu, ao lado do Vidis, a gente foi assistir o jogo entre Bélgica e Argentina pelas oitavas de final da Copa do Mundo.
Quartas
de final da Copa do Mundo. O Cap sempre me corrige aqui. E nesse dia eu decidi usar essa camiseta justamente para homenagear o time de 94, acho que é a Copa que a gente aprendeu a curtir, e foi o time que eliminou a Argentina naquela Copa. Então foi muito interessante, porque quando eu usei essa camiseta, metade das pessoas que estavam ali, talvez 80% das pessoas que estavam ali, que era um público mais jovem, um público que não é muito chegado no futebol, esse público novo, olhava, não entendia, não sabia de quem que eu estava falando, e por outro lado virou uma coisa meio de guilda, de nicho, assim, as pessoas que olhavam e reconheciam a minha homenagem, me abraçavam, falavam do time, falavam do Dimitrescu, falavam que o time jogava muito. Então foi muito interessante observar como, uma coisa que a gente vai discutir aqui mais pra frente no podcast de hoje, como uma camiseta ela pode ser tão simbólica e representar tanto para um grupo de pessoas e praticamente nada para outro.
Ainda mais quando associada a atitudes provocadoras de quem a ostenta, né, Dorf?
Principalmente contra a Argentina.
E só aqui antes de passar para o nosso convidado, acho que eu esqueci, o Parolin também não falou, o time era o Galatasaray. Esse time de 99, nós não mencionamos. E tudo isso que nós escolhemos de abertura foi em função do nosso entrevistado, que agora é no próximo quadro do nosso podcast. O Sem Firulas Indica de hoje traz para a gente o João Vitor Roberge. É, do site craiovano.wordpress.com. E ninguém melhor do que o Vidiz para fazer a introdução para a gente sobre o site, que eu sei que é quem mais estudou a pauta. Então aí manda para a gente, Vidiz. Conta a história do garoto que está na Romênia e vai falar com a gente por Skype hoje.
Internacional, hein?
Bom, primeiro boa noite, João. Tá ouvindo?
Boa noite. Tô ouvindo, tá tudo tranquilo, tá bem bacana aí o programa. Gostei das homenagens aí do gol do Raj.
Depois a gente quer a tradução do que o narrador falou na hora do gol.
Tá em turco, não é o mínimo. Saber, não.
Puta, é em turco.
Não, mas quem aprendeu romeno aprende turco também.
Facinho.
Bom.
Obrigado pelo voto de confiança.
Bom, vou falando aqui, você vai me corrigindo. O João, numa partida de FM, começou a se interessar pelo Universitate Craiova. Começou a pesquisar, ir atrás e começou a acompanhar o time mesmo. A história foi evoluindo, ele aprendeu romeno para isso e decidiu fazer disso o TCC dele, né? Da Faculdade de Jornalismo. Em especial da história que o Universitate Craiova foi desfiliado da Federação Romena e surgiram dois pretendentes para... para substituí-lo, né? Para entrar, para os torcedores acompanharem e adotarem como nova identidade.
Os dois dizendo que são verdadeiros, né?
É. Como esse tudo é... um futebol de fundação e...
O time do povo romeno.
Olha, vou te dizer que tem muito disso. Tem muito de time do povo romeno, cara. É um time bem... envolvido na cultura romena, um time que durante o período comunista da Romênia ele teve essa identificação, porque era um time de estudantes que lutava contra o Dinamo e o Steaua, que eram os times apoiados pelo regime. Então tem muito também dessa história aí, ligado?
E agora você está no final dessa viagem, né? Pra,
exatamente.
Para produzir seu TCC. Como é que foi? Como que...
Conta aí pra gente como surgiu a ideia, como que tá acontecendo, cara, quando você foi, há quanto tempo tá aí.
Pois então, a ideia então surgiu aí nos idos de 2013, quando esses dois times, né, FC Universitate Craiova e CS Universitate Craiova, esses dois times aí surgiram, ou ressurgiram, né, em 2013, e os dois diziam, não, eu sou o verdadeiro Universitate, não, eu sou o verdadeiro Universitate, e isso aí... A ideia surgiu daí, eu vim para a Romênia, cheguei aqui, era 12 de julho, e estou saindo agora 10 de outubro, né? Estou fazendo um TCC, que é um documentário em vídeo, e tem cerca de 20 entrevistas do documentário, entre jogadores, entre dirigentes, técnicos, ex-técnicos, ídolos. Cheguei a fazer uma entrevista com o próprio Hadi, né? Só que aí a parte do TCC, entrevistei... grandes jogadores, fiz muitos contatos por aqui com jornalistas, apareci aqui também, né, para falar sobre o projeto na mídia daqui, o pessoal está curtindo bastante, ganhei bastante presente de torcedor, foi assim uma experiência muito louca, cara, uma experiência muito bacana que acho que é só uma vez na vida que você tem esse tipo de experiência. E fiz todas as entrevistas, todas as gravações, faltam duas agora que eu vou fechar nessa semana, mas a princípio é isso, assim, o projeto é esse, começou mesmo lá atrás, em 2013, com o Craiovano, e agora o Craiovano, ele tá aí, não sabemos se ele vai voltar, se ele não vai, ele tá aí, acho que num período de hibernação, porque ele cumpriu o papel dele, que era para me fazer estudar o tema do TCC, e para me fazer aprender a língua, né? Para saber o que estava acontecendo no futebol romeno, precisava aprender a língua, e aí eu aproveitava e reproduzia isso no blog. E agora o Craiovano deu essa parada, fiz aí um grande finale com a entrevista com o Hadi, foi muito difícil de conseguir, e acho que é isso, foi uma experiência, está sendo ainda uma experiência sensacional, e acho que eu estou tirando o máximo possível, gente.
Pô, muito legal. Eu queria perguntar que, para mim, essa identificação entre o torcedor e o clube está muito ligado à essência do futebol, né? Se você pensar, pô, por que o futebol nos afeta tanto? Porque você se vê ali no clube, né? Você é parte do clube, o clube é parte de você. Como foi para os torcedores do Craiova ver o time ser desfiliado e ter que escolher entre dois pretendentes? Como que eles lidaram com todo esse processo?
Eles têm... Eles se dividiram. A cidade de Craiova está muito dividida ainda. Embora atualmente só exista o CS Universitate, o UFC acabou de novo em 2014, e tem gente que não aceita o CS, né? Continua como torcedor de um time defunto, que seria o UFC Universitate, e a torcida é muito dividida. Eles escolhem muito pelas opiniões dos antigos ídolos, às vezes, porque em função de documentos, de provas documentais, fica complicado, porque se um tem a prova, aí diz, temos razão, nós temos a prova. Mas se essas mesmas pessoas não têm essa prova, e são os outros que têm, aí fica aquela situação de, não, então não interessa os documentos, o que interessa é a nossa paixão pelo time. É uma escolha super subjetiva que eu estou vendo por aqui, e é algo que eu estou tentando entender cada vez mais, né? Porque mesmo para quem vê de fora, assim, é algo absurdo. É como se acabasse um Corinthians e viesse o FC Corinthians e o SC Corinthians, o Sport Clube Corinthians, entendeu? É uma situação muito complicada e vai muito de cada um. É quase uma escolha religiosa, parece.
João, deixa eu te perguntar. Estava lendo seu blog, inclusive, deixa eu começar falando que eu sou grande fã, já acompanhei aí algumas outras entrevistas que você deu por aí, achei assim, tanto o projeto quanto o seu trabalho fenomenal. Mas estava lendo seu blog hoje, e ó, sou tão fã que eu só fui ler o blog hoje, né? Você vê como eu sou hipócrita. Mas eu fui ler
pelo
o blog hoje.
Pelo menos estudou a pauta.
Pelo menos
por isso que ele está vindo para a mesa só hoje, né?
Eita! Vocês me fizeram até perder o fim da miada, lembrei. Tava vendo exatamente essa questão dessa separação, né, dos clubes, e que a... então candidata à prefeitura e hoje prefeita, né, apoiou um dos lados. E que coisa doida isso, né, a política afetando tanto o futebol assim, né? A gente vê tanto isso aqui no Brasil, mas acho que não em tão grande escala quanto nesse caso, né, que um candidato a prefeito absolutamente abraçou uma causa, né, e um lado específico dessa causa. Queria que você falasse um pouquinho aí onde você está, se a política afeta tanto assim o futebol, se existem outros casos, se você encontrou outros casos além desse, porque esse é um tópico no qual eu particularmente me interesso, a política no futebol.
Pois um caso exatamente como esse aqui na Romênia é complicado porque nenhum time tem a dimensão que o Universitatea Craiova tem aqui na Romênia. Pode-se falar até de Steaua e Dinamo, só que não tem essa questão também do envolvimento político, né? Mas o futebol romeno em si, ele é um futebol atualmente assim, praticamente falido e que muitos dos pequenos times eles são financiados, às vezes, por prefeituras. E muito financiamento de prefeitura, de conselhos dos distritos locais. Então, existe esse tipo de apoio. O que aconteceu no caso da prefeita de Craiova é que quando ela foi ali, Augusta Vasilescu, quando ela se candidatou, ela disse, não, precisamos ter aqui o nosso time de volta, que na época o time estava extinto. O nosso time de volta, a FC Universitate Craiova, com o escudinho do clube, coisa e tal. Porque até então ela tinha uma aliança com o dono do clube, que é o Adrian Mitello. A partir desse momento, ela venceu a eleição, houve uma ruptura entre os dois lados, o Mitello e a Augusta Vasilescu passaram houve um desentendimento ali, que eu pretendo explicar muito melhor no documentário. E a partir de então, ela achou outros investidores e veio o CS Universitatea Craiova para refundar ou Universitatea Craiova, né, esse time. E assim que foi. Então, ela em campanha vestia a camisa do time e tudo mais, ganhou as eleições com quase 80% dos votos. Então, teve uma interferência política muito grande nesse sentido, nesse caso todo.
João, muito boa noite. Quem está falando é o Guilherme.
Boa noite, Guilherme.
Grande prazer falar com você. A gente já trocou tantas mensagens aí. Eu queria voltar um pouquinho ao que a gente estava falando. Eu acho muito interessante sua trajetória, porque eu sempre gosto de pensar como o futebol pode nos tornar uma pessoa melhor, assim, tanto no sentido pessoal, profissional, como eu me vejo muitas vezes tentando estudar mais história por causa do futebol, tentando interagir mais com as pessoas por conta de uma história que eu tive como torcedor. E, para mim, cara, é impressionante o fato de você ter aprendido romeno por uma coisa ligada ao futebol. Assim, eu estive lá em Bucareste, eu sei que é um pouco parecido, né, uma língua latina, mas imagino que não seja uma coisa super fácil de aprender.
Não é.
Eu queria que você contasse um pouco sobre isso, assim, como foi esse processo, foi fácil, foi difícil, que outras coisas que você aprendeu, porque... Assim, eu acho uma história incrível mesmo, assim.
Eu não falo, assim, o romeno, assim, 100%, né? Eu posso, talvez, assim, mal comparando, João, talvez um Tim Vickery, sabe?
Desculpa, João, só pra falar que eu tenho certeza que você fala melhor do que a gente. Isso eu tenho certeza absoluta.
Justo.
Pode ser isso, sim. Mas mal comparando, eu acho que eu seria meio que um Tim Vickery, sabe? Pra eles eu devo parecer, tipo, o futebol brasileiro... Sabe,
tá bom pra caramba, então.
Só que falando romeno.
Disso, caramba. Mas eu aprendi a língua, assim, sem professor, sem material didático, eu precisava entender o futebol romeno, precisava entender o contexto no que eu ia acabar mergulhando 2 anos mais tarde. E eu precisei mergulhar entre os portais de notícia e não encontrava a palavra, tentava no tradutor, quando não conseguia... Eu tinha alguns contatos, alguns poucos contatos no Facebook que me ajudavam a fazer algumas traduções, contato da Romênia, que na época, aí eu fazia a comunicação em inglês. E foi um aprendizado muito legal. Hoje eu falo muito melhor agora do que quando eu cheguei na Romênia, porque em Bucareste muita gente fala em inglês, né? Aqui, por exemplo, eu estou hospedado com a solidariedade aqui de um casal que eles falam muito bem inglês, e eu falava muito bem inglês com eles. Mas quando fui para Craiova, a família que eu tava lá, eles falavam mais ou menos, não é? Era mais complicado, então eu tive que me adaptar até com isso, assim. E esse aprendizado da língua foi um processo bem devagar, porque não era, vou aprender um dia, hoje eu vou sentar e estudar romeno. Não, foi muito no processo de fazer o blog que eu acabei aprendendo, e quando eu fui ver, já tava falando, já tava sabendo algumas palavras. Claro que não falo perfeitamente, mas consigo me comunicar, consigo conduzir as entrevistas sem nenhum problema. Isso aí foi, acho que foi um ganho. Aí a pessoa se pergunta, né? Pô, por que que tu vai aprender romeno? Pra que vai ser visto na tua vida? Já serviu muito, né?
Porra.
Já serviu muito até agora.
Essa é a coisa de aprender romeno, pra mim, foi tão marcante que eu lembro quando, pra quem não sabe... O João, por esse envolvimento dele com o futebol distante e distante mesmo da gente, foi classificado como como a cara da geração PlayStation e tal. E na época eu olhei aquilo e falei, porra, se fosse comigo eu teria respondido, mano, vai tomar no cu. Eu aprendi romeno para acompanhar um time e para mim isso é o contrário da geração PlayStation. Mas aí eu li um texto seu em resposta a tudo isso e achei sua resposta muito mais madura, muito mais inteligente do que aquela que eu teria tido.
Que bom,
foi a resposta oficial, né?
Foi um vai tomar no cu com classe, basicamente.
Cuidado com o corporativismo,
né? Na primeira vez que eu soube, né? Que eu pensei na hora, não foi um pouquinho menos de classe. Mas eu acho que essa questão é meio complicada, porque as pessoas querem... Agora, as pessoas querem... surge até esse ódio eterno ao futebol moderno, que vocês vão falar, inclusive, mais tarde no podcast. É difícil quando fica um ódio, né? Literalmente um ódio, às vezes, fica. E começa a se tratar tudo que é de fora como algo ruim, né? Você tenta aprender alguma coisa de fora, não. Por que que você tem que fazer aqui dentro? Você tem que torcer para aqui dentro? Pô, meu pai, nos anos 70, curtia pra caramba o Nottingham Forest, ele é a geração PlayStation, né? Quer dizer,
eu acho muito interessante, João.
E geração PlayStation, pelo menos assim, na minha visão, né, que já é um termo super pejorativo, é para as pessoas assim que torcem para o mais fácil, né? Porque é muito fácil você torcer para um Real Madrid, para um Chelsea, para um Bayern, um Barcelona. É mais fácil. Não vou também... Eu não gosto, mas também se a criança de 10 anos quiser vestir a camisa do Barcelona, para mim também não vai me afetar em nada na minha vida. Então, tanto faz para mim. Mas a parte... Mas, pô, fica... Me soou como um desconhecimento e um desrespeito a um trabalho que eu fazia arduamente, aprendendo uma língua, num time que ninguém conhecia, né? Quem conhece esse time? Como é que eu conheci esse time? Conheci esse time no PlayStation? Como é que foi? Me soou bastante equivocado, mas claro que é normal, né? Até por ser time desconhecido, até por ser um trabalho desconhecido, é normal que haja equívocos no entendimento sobre isso. Mas eu acho que estou respondendo agora com o que eu estou fazendo aqui, né? E que espero que o próprio documentário seja uma resposta para quem talvez pense que eu sou um torcedor modinha de um clube da Romênia. Não sei como isso poderia acontecer, mas acho que é isso.
Claro, e uma coisa positiva, né? Uma coisa que... futebol é alegria também, né? Pra gente
pois é,
e dormir feliz, história, e não né? ir dormir tendo raiva do outro, né?
Exatamente. E aqui eu estou tentando trazer uma história que ninguém conhece, algo mais desconhecido, algo que talvez as pessoas queiram saber mais sobre. E acho que o futebol tem que ter um pouco mais de tolerância entre as pessoas, né? Tem também esse negócio aí de misto, né? Que não pode torcer. Pô, eu torço pro Vasco e quer dizer, eu sou de Santa Catarina. Se a pessoa não conhece o contexto do futebol, do contexto histórico do futebol de Santa Catarina, né? Fica complicado dizer que eu sou uma pessoa pior, um torcedor pior, porque eu torço pro Vasco, né? Tem tudo isso também.
Então, João, eu queria... agradecer de verdade a sua participação aqui com a gente e já fica o convite aberto, assim que você voltar, a gente queria trazer você novamente, tem muita história boa, espero que seus professores te deem um 10 com louvor nesse TCC.
Não, se não derem, você, por favor, manda o telefone aqui deles.
A gente resolve esse problema. Mas de verdade, obrigado, parabéns aí por tudo que você tem feito.
Se você puder, eu sei que já é quase uma da manhã, já é uma da manhã aí na Romênia, mas se você puder ficar online, de repente você participa da próxima discussão aqui com a gente também.
Olha, eu tô aqui agora na Romênia 1h10, mas eu tô sem horário. Eu, por mim, posso continuar, só se depende de vocês.
Então vamos mandar a brasa, fique conosco.
Vamos mandar?
Que agora nós vamos pra parte... Não sei se você já ouviu ou não ainda o nosso podcast, João. Agora nós vamos para a parte mais gostosa do podcast.
Show de bola.
Causos do Gracindo.
Enquanto Bete Carvalho cantava, subia e descia 1.800 colinas, um grande craque subia e descia o alambrado do Pacaembu.
Subi mais de 1.800 colinas.
O jovem Sócrates brasileiro cursava medicina em Ribeirão Preto e tinha uma prova importante e inadiável para ser feita na tarde daquela quinta-feira, dia 29 de maio de 1975. Então, não veio com a delegação do Botafogo para o Pacaembu, onde seu time enfrentaria o Corinthians, a partir do excelente horário para os torcedores de 20 horas e 30 minutos, também conhecido como 8h30 da noite. Mas Sócrates combinou com o técnico Tiri, que faria a prova e seguiria de carro para São Paulo, a tempo de jogar. Assim foi feito, mas devido ao lento trânsito na capital, já problemático 40 anos atrás, só chegou nos arredores do estádio 30 minutos antes do jogo começar. Desceu correndo do veículo e seguiu ainda por uns 200 metros até o principal portão de entrada pela Praça Charles Miller. Ali chegando, identificou seus policiais nas catracas, dizendo que era jogador do Botafogo e precisava entrar para disputar a partida, e que não tinha mais tempo de dar a volta no estádio e entrar pelo lado do tobogã, por onde entram os ônibus dos clubes. Os guardas riram na cara do Sócrates e ainda disseram que já tinham ouvido várias conversas fiadas de torcedores para entrar no estádio sem pagar ingresso, mas que aquela era a mais cara de pau de toda a história. E emendaram: Ô, Grandão, é melhor você sumir logo daqui e parar com essa conversa mole, senão nós vamos encher você de porrada. Sócrates, então, foi até a bilheteria, comprou um ingresso de arquibancada para poder passar na catraca e entrar no estádio. Bem, já lá dentro, grudou-se no alambrado, deu uns gritos e foi identificado por um repórter que já estava dentro de campo. Esse cara então chamou o massagista do Botafogo e rapidamente ajudaram o Magrão a escalar o alambrado e pular para dentro do campo, para seguir ao vestiário, uniformizar-se e disputar a partida. Naquela noite, o Botinha de Ribeirão, por conta disso tudo, entrou em campo com uns 10 minutos de atraso e o primeiro tempo terminou 1-1. Com gols dos futuros e até inimagináveis ídolos, Basílio para o Corinthians e Sócrates para o Botafogo. E o final do jogo foi 4-1 para o Corinthians. Jogo que Sócrates pagou o ingresso para jogar, para marcar um gol, e exatamente contra o time em que viria a ser o maior ídolo de sua história. Boa noite, Walter Falseta, Múcio Rodolfo, Leandro Bergamin, Anderson Moraes e Rafael Castilho.
Post Chuteira Preta. O Post Chuteira Preta escolhido para esta semana tem o título do Ódio ao Conforto do blog Chuteira Preta, nome muito conveniente, do Globo Esporte. E eu queria aqui chamar o Gui para explicar para a gente por que, que esse foi escolhido o Post Chuteira Preta da semana, Gui.
Bom, primeiro de tudo, vamos comemorar que é mais uma semana sem escanteio curto, todos os escanteios batidos regularmente para a área. Esse é um texto muito gostoso de ler, um texto do caralho, e eu vou falar sobre o que ele se trata, e a gente vai fazer uma dinâmica um pouco diferente. Eu vou quebrando, decupando ele em partes e vou abrir para todo mundo participar, porque ele é um tema muito bom para ser debatido. Em linhas gerais, o que não é nenhuma afirmação, mas o que o autor ele discute é se o ódio tão forte que a gente está formando sobre o futebol moderno, se esse ódio, nas características que ele está sendo feito, ele não se manifesta como... ele não constitui um mercado. Essa é a questão principal do texto que a gente vai debater aqui. E ele começa explicando, ele dá uma contextualização histórica sobre o modo de torcer. Então ele fala que nos anos 50, 60 e 70, o modo de torcer... que se manifesta parecido com o que a gente tinha até a década de 90, que tem muito a ver com a cultura jovem, com insurgência, com intensidade, com cobrar do time, com... tem a ver com a cultura jovem, com rock and roll, com tudo isso, com agitação social e política. Tudo isso começou a surgir nessa década. Eu queria saber de vocês, vocês concordam com isso? O que vocês imaginam? O que vocês têm a dizer sobre essa parte do texto, primeiro de tudo?
Acho interessante que ele deixa implícito, né, que o que hoje é o tradicional, na época era o moderno, né? Na época era o revolucionário. E hoje a gente vê as coisas mudando, a gente, óbvio que resiste, porque a gente se apegou àquilo, né? A gente ama aquilo que a gente viveu quando criança. Mas, que bom, o mundo muda, né? As coisas mudam junto. Acho que a questão mais é como vai mudar do que se vai mudar ou não, né?
É que eu resgato muito essa frase que o João falou, né? A gente tem tendência a ficar um pouco anacrônico, antiquado, e falar que as coisas não servem, que as coisas que a gente não acredita, elas são erradas, mas no fim elas acabam sendo um pouco diferentes.
Eu acho interessantíssimo do texto como ele deixa implícito, né? Desculpa, que o que antes era do contra agora é norma, né? É engraçado como as coisas mudam, né? E nesse podcast aqui a gente fala de futebol, mas se você for olhar para tudo na vida, é realmente assim.
Sim, eu lembro um texto que o João escreveu sobre o futebol moderno também, que ele pegou as placares dos anos 90 e falava, pô, olha o que os caras estavam pedindo aí, tem muito do que tem hoje e agora a gente reclama.
Até passando para a próxima pergunta, que vai ser a que vai suscitar mais discussões, ele fala que essa geração que aprendeu a torcer dessa maneira intensa na década de 60 e 70 considera que essa maneira de torcer é a maneira autêntica. E o que eles veem hoje, do que a gente chama de modinha, né, eles não consideram esse tipo de torcida autêntica. E
uma
eles
coisa
querem
pura, né?
Uma coisa pura, e eles querem um retorno a isso. Só que por conta disso, a consequência é que eles buscam produtos que vão atrás disso. Então, que é uma camisa retrô. Então, hoje em dia, você tem todo um mercado em torno disso.
Tipo essa camisa retrô que você tá usando agora, né, Dorf? Igualzinha.
Exatamente, que é uma réplica, né?
É, e ele fala... O slogan, ódio eterno ao futebol moderno, permitiu a um mercado, a indústria, perceber que tinha um nicho aí que ela podia atender e ganhar dinheiro em cima e se renovar, né? Porque a indústria tá o tempo todo procurando renovação. E que, exatamente, o ódio ao futebol moderno, de certa maneira... mostra que o futebol moderno pode lucrar em cima disso.
Cara, o termo ódio moderno ao futebol moderno é um slogan. Quer coisa mais moderna do que um slogan?
Exatamente, é verdade. Falamos disso nesse texto. E por fim, acho que para finalizar também uma questão muito importante, ele fala exatamente isso que o Parolin estava falando. Então, o fato de existir um mercado em torno disso, que a gente está cultivando, falando essas frases, essas embalagens que a gente está criando, tira a própria autenticidade que a gente mesmo estava falando que a gente queria um retorno a ela. Então, no fim, o que ele deixa aí de discussão para a gente é: será que essas embalagens, né, o ódio eterno ao futebol moderno, a geração PlayStation, será que não são só diferentes formas de mercado, diferentes mercados, diferentes nichos? E uma aspas que eu pego dele, ele fala assim: então, o conforto do hipster que se percebe à frente da manada, seja por jurar autônomo na demarcação de uma identidade, seja por encontrar, num lugar que ninguém imagina, aquela camisa, aquele slogan, aquela experiência, a indústria precisa desse hipster, e o hipster precisa dessa indústria. Eu acho que resume muito bem a ideia principal do texto.
Posso me meter um pouquinho aqui só, gente?
Claro. Opa, por favor.
É que esse negócio é engraçado, porque as pessoas, esse pessoal aí mais ligado acho que até é um pouco eu, talvez é um pouco de vocês aí que estão até com camisa retrô, é que a gente busca um tempo que não vai mais existir, né? Os anos 80, os anos 70, os anos 90, eles não estão mais aí. E hoje o mundo é totalmente diferente. O que a gente busca, na verdade, o que a gente tenta é uma reprodução disso, é uma retratação, é um retrato daquilo, é a história do cachimbo, não é o cachimbo, é a reprodução do cachimbo, né? Que tem até essa obra de arte aí. E eu acho que tem muito dessa questão. A gente, por exemplo, vi esses dias uma camisa da Fiorentina com o logo da Nintendo retrô na AliExpress, quer dizer, não... Entende? É um negócio que tu não imagina nos anos 70, tu não ia querer. A gente não dava valor aos anos 70, aos anos 90, como dava. A gente queria um futebol moderno e agora a gente quer a reprodução desse futebol de mais romântico, mais retrô, com a chuteira preta, com a camisa por dentro, com os uniformes e tudo mais, com outro tipo de comportamento, com... mesmo nos estádios. Então, eu acho que esse tempo não vai voltar e a gente tem que aceitar isso um pouco.
Sim. Pelo
menos respeitando o outro lado.
Sim. O nome disso é nostalgia, né? Nostalgia. Exatamente. Existe desde 1900 e bolinha e vai sempre existir.
E falando em nostalgia, nós vamos agora para o De Volta para o Futuro. Volta para o Futuro. O De Volta para o Futuro dessa semana vem do dia 11 de julho de 1993, do jornal A Folha de São Paulo, com o título Titulares de Parreira Perdem para os Reservas. E essa matéria foi a escolhida porque nós estamos agora na véspera aí de começar as eliminatórias para a Copa do Mundo. E esse aqui era o primeiro amistoso do Brasil para as eliminatórias da Copa de 94. E o texto diz que no coletivo da seleção, o time reserva, que não era inferior ao titular, venceu por 1-0. E aí eu só queria aqui dar os times para a gente voltar a relembrar, principalmente a nossa primeira Copa aqui, da maioria dos meninos, que foi a de 94. O time titular era formado por Tafarel, Jorginho, Ricardo Rocha, Ricardo Gomes e Branco. Mauro Silva, Luiz Henrique, que eu não faço a menor ideia de quem seja. Raí, Zico, Bebeto e Careca. E foi vencido pelos reservas que tinham Zete, Cafu, Valber, Márcio Santos e Leonardo, Dunga, Paulinha, Valdo e Elivelton, Fábio Veloso, que eu também não faço ideia de quem seja, e Evair.
Cap, jogo rápido pra você. Brasil de 94 ou Brasil de 82?
Ah, para com isso.
Uma resposta.
Eu sempre prefiro o time campeão. Então eu prefiro o de 94.
Dorf, eu gosto muito de você.
Geração 94.
Geração 94.
Dorf, eu gosto muito de você, mas não existe pergunta mais clichê do que essa no mundo do futebol brasileiro.
O Parolin acabou de confessar aqui que ele não acompanhou a Copa de 94.
Eu nasci em 91, não acompanhei.
Mas tem muita Copa ainda, Parolas, pra acompanhar.
Eu nasci em 94, não acompanhei.
Ih, rapaz, tá pior que o Samir esse aí, viu? Obrigado, Gracindo, Dorf e Parolin pela participação hoje. Vidiz, Lucas aqui na mesa com a gente. Obrigado, Central 3. Até semana que vem. Boa noite a todos.
Boa
tchau,
noite,
tchau.
Samir.
Boa noite.